Alô?
Alô, Beatriz.
Sim.
Oi, o Diogo aqui de Bragança, tudo bom?
Tudo bem com você, Diogo?
Tudo ótimo, graças a Deus. Você que é a mulher do imobiliário, então?
É, na verdade, sou eu e a Raquel, né? Nós
É.
duas. Eu estou um pouquinho mais tempo que ela, então eu fico com o celular fazendo os atendimentos. E
Ai,
aí,
que
mas
bom.
ela também atua nas propostas e tal, e algumas vezes ela vai te atender também.
Show de bola. É, Beatriz, a minha dúvida qual que é? Por exemplo, eu prospectei um cliente hoje, ele quer um imóvel em torno de 300 mil. Eu dei uma sondada aqui na parte de preenchimento da primeira tela de simulação, para mim está tranquilo. Quando chega na parte de avaliação de crédito, como que eu devo fazer para dar tudo certinho?
Então, como que funciona? É, você entra no simulador e aí
Ok.
você faz a simulação.
Perfeito.
Aparece a simulação para você. E aí
Certo.
você consegue mostrar essa simulação para o cliente, né? Você exporta em PDF, vai aparecer o fluxo das parcelas de todos os meses, tudo certinho. Se o
Ok.
cliente concordar, você clica em enviar para análise de crédito, ou análise de crédito, uma coisa assim. Você
Certo.
tentou fazer isso?
Então, é assim, eu tô meio mesmo que fazendo uma simulação contigo. Então, deixa eu encaixar. Deixa eu pegar um cliente que eu tenho todos os dados dele aqui, só pra gente fazer junto. Que aí as telas é a minha dúvida na hora de procedimento. Qual documentação que eu tenho que pedir para
Ah, tá. Você
ele?
tem o ANDS instalado no seu computador? Se você tiver, a gente pode fazer junto.
Pior que eu nem sei o que é isso que você está falando, Beatriz. É meu quarto dia aqui na empresa.
Pesquisa aí na sua parte de tarefas do ANDESK, é ANYDESK.
ANYB. É.
DESK.
FK?
Sim, ANYDESK. Apareceu alguma coisa?
Anidesk, achei, tem aqui. Entrei. O
Tem
que que eu
uma
preciso?
senha, um número de 9 números.
Tem aqui. É o 596.
Só um minutinho, peraí. 596.
268.
268.
662.
Eu vou pedir a conexão aí, tá bom? Vou conectar na
Tá.
sua tela.
Ok, aceitar. Ah, não, fornecedor da SIM aqui? Não, sim. Permitir acesso. Vê se você conseguiu.
Beleza, tô vendo. Agora é só instalar no Cuba pra gente fazer junto.
Tá, vamos lá no site da Opa, tá aqui.
Isso.
Deixa eu pegar um cliente que eu tenha a margem dele aqui. Esses aqui são os clientes que eu tenho mais ou menos uma noção do que eles precisam. Data de nascimento 19/5/1983. Renda até em torno de 8 mil. Ok, endividamento zerado, outros financiamentos por enquanto zerado. Escolha o segmento Select, são clientes. Essa variável e fixa aqui, normalmente qual que a gente trabalha?
Ó, sempre que for aquisição e portabilidade, é na variável, que é a taxa. A taxa, então, ela começa uma parcela maior e vai diminuindo ao longo dos meses. A nossa
Tá.
taxa bonificada de 6,99 é somente na taxa, tá? Então, você, ao
Só.
entrar aí, você fala assim, não, eu quero na fixa. Você já deixa o cliente que vai ser a taxa de 1% ao mês.
Entendi.
Quando for para Use Casa, aí Use Casa é só na fixa. Então, a taxa do Use Casa é de 1% ao mês mesmo. Aí já nem aparece a variável quando você coloca que vai ser o de casa.
Venho fixa mesmo, né?
Isso, não
É,
fixa.
entendi. Vamos entender por enquanto quanto um novo. Em relação à taxa do 699, ele precisa ser CL bonificado junto ao Santander, correto?
Isso, exatamente.
Quando ele não é, ele é de outro banco, então eu ponho em relacionamento.
Na realidade, você pode colocar o CI bonificado para todos, porque se o crédito aprovar e ele realmente quiser fechar um crédito imobiliário com a gente, ele vai ter que abrir conta no Santander e começar a criar um relacionamento com o Santander para garantir a taxa bonificada.
Entendi. Mas aí, por exemplo, isso caso ele queira fazer a abertura da conta, correto?
É,
Que aí, se ele falar, não, eu quero
se
só o
ele quiser a
imobiliário.
taxa bonificada de 6,99, aí ele tem que abrir conta, não tem outro jeito. O
E aí, tem
débito
que.
das parcelas é feito direto da conta corrente do Santander. Agora,
Entendi.
se ele falar que aceita a taxa de 1% ao mês, na ficha e não quer ter relacionamento, ele pode colocar como tem relacionamento. Mas é muito difícil acontecer, viu?
É difícil acontecer?
É muito difícil, porque a nossa taxa é R$ 6,99.
Certo.
Se o cliente não quiser relacionamento com o banco, ele vai para outro banco e faz uma taxa maior, né? Eles escolhem o Santander pela taxa.
Top. É bom pegar esse gancho como argumento. Gostei. Gostei. Aí eu já faço com eles. Desculpa as cabradas, tá? Tô aprendendo.
Não, imagina.
Ó, vamos lá. Tô de amortização. Saque. Entrou aqui.
Isso. Quando for o de casa, vai aparecer faz.
Tá. Nesse caso, deu um prazo para ele de 35 anos.
Isso, o prazo ele é condicionado à idade do cliente. Então, quanto maior a idade do cliente, menor o prazo que libera para financiamento, tá?
Show.
Então, como é um cliente novo, liberou o prazo máximo, que é 35 anos, 420 meses.
Perfeito. Então aqui eu só ponho 35, correto?
Sim.
Ok. Valor do imóvel, ele quer um imóvel de 200 mil. Ok. Então, dentro desse perfil desse cliente, dessa idade, com essa renda comprovada, a gente está conseguindo liberar para ele 160, é isso?
Isso, que seria o valor máximo de financiamento que o Santander libera, na realidade, todos os bancos. Que é até 80% do valor do imóvel. Então, se ele tiver uma renda que o financiamento se enquadra, uma idade que se enquadra, vai conseguir liberar até os 80% de financiamento. Aí, os outros 20% é o valor que ele tem que ter de entrada, mas essa entrada não tem nada relacionado com o Santander, ela é feita direto para o vendedor. Ou para a construtora, uma negociação entre comprador e vendedor mesmo.
Entendi. Show de bola. Essa
Tá?
parte para mim é bem tranquilo. É, a
Deixa eu só
minha.
explicar essa questão
Pode.
das despesas, que é algo importante.
Peraí.
Tá vendo que aqui do ladinho tem despesas
É.
fixas?
Era a pergunta que eu ia fazer. Pode
Ah,
falar.
desculpa.
Imagina.
Então, o que que são essas despesas? No final do contrato, quando o contrato estiver assinado, precisa levar ele para registro no cartório. Então, o registro no cartório tem um custo. Para você registrar, você precisa recolher uma guia do ITBI na prefeitura, que é o Imposto sobre Transmissões de Bens Imóveis.
O
Então, você
ITBI.
recolhe esse.
ITBI, deixa eu anotar aqui, que é para eu poder explicar para o cliente depois. Pode falar?
Isso. Ele recolhe essa guia na prefeitura e essa guia tem um custo, que é 2% do valor do imóvel.
Certo.
E no cartório, varia de cartório para cartório, cidade para cidade, o valor do registro. Mas o Santander calcula em cima de 5% o valor com essas despesas para todos os contratos, o valor em cima do valor do imóvel.
Ele
Então,
calcula então uma média geral para todo e qualquer imobiliário.
para todo imobiliário, se quiser financiar as despesas, vai ser 5% do valor do imóvel. Então, 200 mil, 10 mil, tá? Fica
Show.
de despesa.
Ah,
Então,
tá.
essa despesa é o ITBI
Então,
e o
esse
registro
5, então, peraí, esse 5% ele é em cima do valor do imóvel,
do
não do valor
imóvel.
financiado.
Não, em cima do valor do imóvel.
Importante, 5% em cima do valor do imóvel. Quando o cliente faz isso, ele vai fazer o pagamento, vai ser embutido no valor do crédito?
Então,
Quando ele escolhe?
quando que é vantajoso incluir as despesas? Quando, por
Tá.
exemplo, o cliente, vamos supor que nesse caso o cliente tivesse 50 mil de entrada e quisesse financiar só 150 para inteirar esse valor ao vendedor. Aí, daria certinho incluir esses 10 mil de despesa, porque estaria sobrando 10 mil dentro dos 80% do valor total para ser financiado.
Tá.
Porque, assim, se ele falar assim, ó, eu quero um imóvel de 200 mil, eu só tenho os 40 mil de entrada, então os outros 160 tem que ser financiado. E aí ele vai ter que arcar com esse custo lá no final do contrato, no registro, e para recolher a guia de TBI.
Entendi.
Se ele falar assim, não, eu tenho 200 mil e eu tenho 50 mil de entrada, eu quero financiar só 150. Então você consegue colocar os 150 de financiamento, aí você vai ticar as despesas, ficaria 10 mil, então o total do financiamento e esses 170. Esse valor, ele é acreditado para o cliente assim que ele assina o contrato. Então, assinou o contrato, a gente coloca no sistema, ele vai liberar o valor, esses 10 mil, na conta do cliente, porque saindo fazer o registro, tudo certinho.
Entendi,
o valor
tá.
do financiamento, ele cai direto na conta do vendedor, tá?
Da conta do vendedor?
Isso, o valor do financiamento é direto para o vendedor.
No caso, o dono do imóvel.
Dono do imóvel, isso.
Ah, legal. É, uma dúvida aqui. O meu cliente, ele quis, então ele já está ciente que esses 10 mil, só que mesmo esses 10 mil da taxa das despesas fixas também cai para o vendedor?
Não, não. Aí, então, quando é incluso...
Duas contas.
Isso, quando é incluso essas despesas, aí ela é liberada para o comprador antes do registro, para ele ir lá e fazer o registro. O valor pro vendedor, o valor pro vendedor está liberado depois do contrato registrado.
Tá. Liberado em duas vezes. Aqui, nesse caso, na tela que a gente está, é uma simulação. Não tem nada nem pré-aprovado, porque eu não mandei para o score ainda para avaliação de crédito, certo?
Não, isso mesmo, mas é uma simulação.
Aqui é só teoria. Tá. É, outra dúvida que eu ia te perguntar. Por exemplo, aprovou aqui essa parte toda bonitinha. A partir de que momento sai da minha alçada monitorar essa compra?
Ó, então. Vou clicar em simular.
Simulei.
Aí vai aparecer o resultado, né? Da taxa bonificada, que é o 3,99. E da taxa sem relacionamento, que é quase 1% ao mês.
Certo.
Aí você vai clicar em exibir evolução da taxa bonificada. Nada.
Ok.
Tá? Aí essa aí é a evolução que você vai mostrar para o cliente. Essa é a simulação, é o valor que estará aproximadamente por mês, tá? E tem o valor do seguro, que o seguro para imobiliário, ele é obrigatório, que é o seguro por morte e invalidez permanente e o seguro de danos físicos para imóveis. Então, esse seguro já é incluso no valor da parcela, tá?
Perfeito. E ele é vigente até o final do contrato.
Até o final do contrato.
Tá, perfeito. Aí eu consigo mostrar para ele a evolução aqui até a última parcela, que vai finalizar em R$400.
Isso. Aí o cliente falou, não, beleza, ok, eu aceito, quero tentar.
Uhum.
Aí tem a embaixo análise de crédito.
Cliquei.
Essa é a parte que você vai preencher as documentações dos dados principais. A partir do momento que você preencher e clicar para enviar para análise crédito, já aparece aqui no nosso sistema. Aí a gente pega para fazer a análise. É, esse cliente, ele tem interesse em tentar?
Não, não. É uma simulação mesmo.
Ah, tá. Aí, no caso, então, é bem facinho, tá? Quando você... Eu vou dar explicar por cima. Quando você entrar no sistema, você já vai entender.
Tá.
Você vai colocar o seu escritório.
Ok.
É, isso. Aonde o imóvel fica, o estado que o imóvel fica.
Tá.
CPF do cliente. Se o cliente for correntista Santander, você coloca o CPF e já vai aparecer todas as informações. Agora, se não for, aí tem que preencher.
É, no caso dela, parece que ela não é. Peraí, enviar para análise de crédito? Não, volta.
Não, isso.
Voltei. Aí aqui eu tenho que colocar os dados dela. Vamos lá. Natália. Então, só vai pedir o e-mail dela. Salvei. Data de nascimento já está aqui, o telefone celular para contato, tudo bonitinho, cadê? Está aqui. Foi, telefone residencial, normalmente não tem, hoje em dia é bem difícil.
É, tem que preencher, tá? Se quiser colocar o telefone do escritório ou um telefone fictício, pode colocar.
O preenchimento é obrigatório.
Isso.
Tá, vamos colocar um número indiferente aqui. Renda, ok. Aqui eu tenho que pegar foto desses documentos, como que eu faço?
Então, os documentos iniciais são esses. CPF, RG, comprovante de endereço. Ó, tem que ser o CPF, RG, não pode ser CNH, tá? CNH o banco não aceita. Então, ou CPF, RG, ou se a gente for médico, dentista, advogado, e tiver aquelas carteirinhas do ramo dela, aceita também.
Entendi, mas CNH não pode.
CNH não.
Tá. É, o CPF normalmente já tá vindo no RG, né?
No RG mesmo.
Tá, então perfeito. É só uma foto, documento aberto, sem o placo. E se ele tiver o RG digital, como que eu faço? Só printa a tela?
RG digital? Eu nunca vi o RG digital.
Tem algumas pessoas que já estão tendo já.
É, eu nunca vi aqui, então eu não sei te dizer se é aceito, mas acredito que seja sim.
É, tem pouca gente, mas tem sim. Tanto o RG quanto a CNH já tem digital. Ah, o poupa-tempo já
Ah,
está
tá. É,
passando dessa forma.
a CNH tem mesmo digital.
É, já está saindo a maioria dos documentos. Tanto a nossa carteira de trabalho agora também já está, né?
É, a carteira de trabalho é digital também.
Já é digital. A maioria dos documentos estão digitalizando. Mas, de qualquer forma, a priori é foto do RG aberto fora do plástico.
Isso.
Comprovante do último mês e essa certidão de
Isso.
nascimento e tratamento. Obrigatório?
Obrigatório também.
Tá.
Tá? Isso tudo são documentos que o sistema pede para a gente. É, então tem que ser incluso, tá? Aí você vai clicar nessa nuvenzinha e colocar o arquivo. Arquivo. É, só pode um por campo aí. Então, vamos supor. É, o imposto de renda, né? Que às vezes a pessoa manda uma foto de cada página. Você vai precisar compilar essas imagens em um arquivo só. Porque se você tentar subir um e depois subir o outro, o primeiro que você colocou vai sumir. Porque ele só aceita um arquivo.
Nossa. Tá. Quando eu tiver nessa parte, que aqui eu acho que eu não tenho nenhuma imagem pra gente fazer o teste. Aqui é PDF. Aceita
Aceita, se
essa
pudesse.
extensão? Ah, tá. Então aí eu teria que, por exemplo, colocar. São duas imagens. Ela não iria. Eu teria que juntar as duas numa única foto, é isso?
Isso, juntar as duas em um único arquivo.
Tá, entendi. Tá, eu vou lá no Paint, colo um do ladinho do outro, salvo em PNG e aí salvo na extensão para mandar para vocês.
Isso.
Tá, até aí o polimento. A renda dele, aí aqui eu vou como assalariado, coloco lá como que é. Tem
Aí,
margem.
dependendo do que o cliente for, vai solicitar a documentação. Se ele for autônomo, vai solicitar extrato de conta corrente. É, se ele for sócio de empresa, vai solicitar vários outros documentos, até da empresa dele, o imposto PJ e, não, e também o PF.
Mas o financiamento em si sai no CPF.
O
A
financiamento.
parte de, é isso, a parte de
É, sim.
documentação, CPF, é só de comprovação de renda, correto?
É, o imposto de renda PJ seria mais para a gente ter um embasamento de onde que vem a renda do cliente, né? Ele é
Tá.
sócio de uma empresa, ele faz a declaração dessa empresa. Então, a renda dele, teoricamente, viria dali.
Show de bola. O
Mas.
bom que aqui tá bem explicadinho, dá para eu acompanhar, né? Qual o tipo?
É bem facinho.
Legal.
É assim, tem algumas coisinhas, sabe? Alguns detalhes do sistema. Que às vezes dá algum erro, ou por exemplo, o arquivo com mais de 10 MB, ele não aceita também, tem que ter menos de 10 MB. É, então, são coisinhas simples, assim, que às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Mas assim, tem o WhatsApp aqui, tem o telefone, qualquer dúvida pode ligar, pode mandar mensagem,
Não, show de
tá?
bola.
Qualquer dúvida que surgir.
É, aí agora eu tenho só mais duas questões. A primeira dela, passou para análise de crédito, aprovou. Quem dá andamento no atendimento para o cliente?
Você continua dando o andamento, o atendimento.
Até ele receber, até ele fazer a aquisição do imóvel, eu continuo no atendimento.
Sim, sempre você. Tem duas situações, né? Onde você vai atender direto o cliente e onde algum corretor de imobiliária vai te procurar para estar fazendo o financiamento. Então, aí o atendimento vai ser entre você e o corretor e o corretor com o cliente. É meio que uma intermediação.
Certo, legal. É, a última dúvida. Eu fui lá, aprovou o meu crédito de 200 mil para o meu cliente. É, a partir de que. Duas, na verdade, ainda falta mais uma. A partir de que momento eu comissiono?
A partir do momento que o contrato assina, né? A comissão assina a polpa, ela é feita sempre. Por exemplo, se você fechar um contrato no mês, você vai receber a comissão lá para o dia 20 do mês de junho. Tá? Esse contrato ele tem que ser emitido e assinado. Tá? O contrato sendo assinado, a gente vai emitir o contrato quando a gente recebe o comprovante, o protocolo do cartório. Então, quando o cliente entregar o contrato no cartório e você mandar o protocolo para a gente, a gente faz a validação do contrato e aí você comissiona.
Entendi. Então, toda a parte de documentação eu que vou receber por aqui, independente do corretor ou do cliente, e eu que faço a digitalização desse documento e encaminho para o escritório.
Sim, você. É, quando você clicar nessa análise de crédito aí, quando você for enviar uma proposta de análise de crédito, vai aparecer várias outras abas. Vai aparecer a aba de proposta, participante, se tiver um participante, imóvel e vendedor. É, então, nessa primeira parte, só que a análise de crédito não é necessário. Se você incluir todas as documentações aqui nessa primeira etapa, Não é necessário incluir mais nada, digitar mais nada, você só envia para análise de crédito. Vai estar lá enviar para análise. Se você deixar algum documento sem preencher, e tiver que anexar depois, aí você vai ter que digitar todos os dados, pede, gravar para poder salvar o documento. Então, essa parte é bem chatinha, é proposital mesmo, para ter todas as informações. Aí a gente vai analisar essa proposta, vai jogar no sistema do banco. Aí tem as aprovações, né? Se o banco aprovar no automático, perfeito. Às vezes pode aprovar mediante comprovação da renda. A gente tem que ter os documentos de renda para eles validarem se é essa renda mesmo que a gente colocou no sistema. Pode não aprovar e pode ser aprovar, passível de não aprovar, mas ser passível de uma análise manual. E seria isso. Não aprova direto e não automático, a gente envia os documentos e o banco faz uma análise mais. Sim, análise interna, são analistas mesmo, analisando a documentação para ver se libera a carta de crédito ou não.
Legal.
Aprovando, o segundo passo, a gente devolve a proposta para você, e aí você vai anexar a documentação do imóvel e do vendedor. Mas isso é uma segunda etapa, se você quiser ligar depois para conversar sobre isso também,
É, quando
aí
chegar
fica à
nessa
vontade.
não, quando chegar nessa página eu grito.
Tá
Eu
bom,
peço
então.
socorro. Aí, esse valor eu posso comprar imóvel rural ou só urbano?
Só urbano.
É só urbano,
Dentro do
né?
perímetro urbano, isso.
Urbano, locais que não tem agência Santander.
Então, vai ser na agência mais próxima.
Independente da cidade. Desde que seja
Isso.
perímetro urbano, é aprovado.
Isso.
Ah,
É,
legal.
a aprovação depende muito, né? Depende da renda, depende se o cliente tem alguma restrição. O relacionamento com o banco também, com o Banco Central em si, às vezes a pessoa não tem um relacionamento com nenhum tipo de banco, então o rating dela está lá embaixo, é mais difícil de aprovar. Aí, outra coisa, não sei se você sabe, tem o valor da avaliação de garantia, que é a vistoria, que é R$ 3.300, tá?
Esse
Esse
valor é
valor,
embutido quando?
isso, esse valor, ele é descontado direto para a conta do cliente. Não é um valor financiável, então não dá para a gente incluir no financiamento. Ele é
Tá.
descontado direto da conta do cliente assim que o contrato é assinado. Tá? O que que ele inclui? Ele inclui uma análise jurídica do documento e a visita do engenheiro no imóvel para estar fazendo a avaliação do imóvel.
Tá, esse valor já está incluído o valor do avalista que vai avaliar o valor do imóvel,
Isso,
correto?
exatamente.
Tá, é uma taxa que o cliente tem que arcar.
Mais alguma dúvida?
Não, acho que agora eu consigo alinhar mais ou menos a abordagem e conseguir dando passo a passo aqui com o pessoal. Tem uma listinha que eu tenho para abordar aqui embaixo. E aí eu já vou fazendo os contatos. Quando surgir as dúvidas, consigo já comparar, dependendo do perfil do cliente. Se vai para financiamento ou se vai para consórcio.
Perfeito.
Tá bom?
Tá bom?
Obrigado, Beatriz. Desculpa ter
Imagina,
atrapalhado, tá?
imagina, precisamos aqui.
Obrigado, tchau, tchau.
Tchau, tchau.